E se eu te dissesse que é possível se aprofundar na palavra de Deus com total segurança, sabendo exatamente o que você está lendo e qual o contexto de cada passagem, dentro do contexto bíblico, dentro daquilo que a palavra de Deus tem para te falar, tem para te mostrar, recebendo a mensagem correta direto de Deus. Ou seja, que você vai conseguir saber o que o autor está falando, tendo total domínio daquela linguagem utilizada, tendo total domínio, domínio do quê? Da verdade bíblica.
João 14:1, palavra de Deus diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Tome seu assento, por gentileza, me dê alguns minutos da sua preciosa atenção. Toda vez que nós chegamos ao templo, toda vez que nós entramos na igreja, nós temos alguns propósitos no nosso coração. Primeiro, é entregar a nossa oração. Todo crente que chega ao templo, uma das primeiras atitudes dele é se dobrar diante de Deus e oferecer uma oração ao Senhor. E então, inicia-se o nosso culto. Aquele que Deus levantou para pastorear a igreja ou dirigir o culto, ele se levanta e nos convida ao louvor congregacional, onde todos nós abrimos nossos lábios e cantamos diante de Deus. E então, dentro da nossa liturgia pentecostal assembleiana, nós lemos um texto da Bíblia, chamamos de leitura bíblica oficial. É um texto que deve ficar guardado no nosso coração. E então, nós fazemos algo poderoso. Nós lemos os pedidos e levantamos a voz juntos a Deus. Aquela primeira oração que você faz, joelhos dobrados, é você e Deus. Mas quando a igreja se levanta para orar, tenha certeza, o inferno é abalado, porque o diabo sabe que o que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Mas a oração da igreja junto, e às vezes nós estamos tão habituados à liturgia do culto, que parece que passa como no automático. Mas o que deixa o diabo em polvorosa é que ele sabe que aquilo que nós concordarmos em oração aqui na terra, o céu vai se mover para fazer. Eu quero nesta noite repetir isto para que você nunca mais encare no automático o início da liturgia do culto. Aquela oração feita depois da leitura oficial, ela move o céu, porque ali não é só você individualmente falando, ali é a igreja levantando a voz. E quando a igreja levanta a voz, os homens têm que respeitar e o inferno tem que se calar. Bendito seja o nome do Senhor. E então, Deus deu à igreja esta dinâmica litúrgica. Algumas igrejas, como aqui, têm grupos de louvores poderosos, com músicos muito bem preparados. Então, quando a Deita Pevi se levanta para cantar, a glória de Deus desce. Mas também cantam as irmãs, cantam os varões, cantam os jovens, cantam as crianças. Por quê? Porque a Bíblia diz: cantai ao Senhor um cântico novo. E a mesma a Bíblia também diz que Deus habita em meio aos louvores. Então, não é de se estranhar que quando a gente está ouvindo Neide Martins, Emerson Pedrosa, quando a gente está ouvindo o Coral Ômega, quando a gente está ouvindo a juventude e as irmãs, de repente você sente um algo diferente e alguém diz: arrepiou. Não, não é só que arrepiou, é que Deus chegou, Deus tocou, Deus habitou. O louvor tem a capacidade extraordinária de trazer Deus para a terra. Não, eu vou dizer de novo: o louvor tem a capacidade extraordinária de trazer Deus para a terra. Josafá entendeu isto, e numa batalha que estava fadada ao fracasso, numa batalha que ele certamente perderia, ele para com um exército menor, com menos soldados, com menos estratégias, e mesmo assim ele para e Deus diz a ele: Josafá, esta peleja não é para você pelejar, pare, aquiete-se, porque eu entro na batalha. Então Josafá entendeu: já que eu não tenho que pelejar, pelo menos eu vou cultuar. A ordem de um exército normal é: aqueles que carregam escudos na frente, logo imediatamente atrás aqueles que carregam as suas lanças, imediatamente atrás aqueles que lançam suas flechas, depois a cavalaria, e por último ficavam aqueles que tocam instrumentos. E na guerra, quem toca instrumentos serve para dar voz de alerta, voz de comando, ordenar a batalha. Mas naquele dia, Josafá inverteu a ordem do exército. Ele disse: cantores, tocadores, levitas, cantem, mas cantem lá na frente. E eles se postam na frente do exército e começam a louvar a Deus. Deus desce no meio do arraial de Israel para derramar unção, mas o mesmo Deus desce no arraial do inimigo para espalhar confusão. Onde tem unção, ninguém se machucou, ninguém se feriu, ninguém ficou machucado, ninguém ficou triste, a glória desceu. Mas onde tinha confusão, um olhava para o outro e dizia: vou te matar. Um olhava para o outro e disse: vou arrancar tua cabeça. E quando Israel terminou a adoração, olhou para o inimigo, não tinha ninguém de pé. Assim é aqui hoje. O louvor que você cantou aqui gerou na tua vida unção, mas lá no teu problema gerou confusão. O diabo não está entendendo, porque ele tinha certeza que você ia falir, que você ia se acabar, que você ia se suicidar. Mas ao contrário disso, você veio para o templo louvar. Então, quando você acabar de adorar, a vitória já está pronta te esperando. Ora, mas também, como nós somos igreja de Jesus Cristo, nós oramos, nós cantamos, nós celebramos, mas um dos momentos que nos chama a atenção é quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus ser pregada. Por quê? Porque segundo o salmista, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e ela também é luz para o nosso caminho. O profeta Jeremias disse: achando eu as tuas palavras, logo as comi. Jesus completa esse pensamento dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, coisa boa vai ser ter aqui na Adebrais Itapevi um espaço gourmet, mas o melhor espaço gourmet que tem aqui é esse aqui. Lá você vai comer a melhor pizza de Itapevi, mas ela vai passar na tua vida. Aqui a comida que tu come vai te levar para a vida eterna. Então nós entendemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela é apta para ir até as juntas e medulas na sua divisão. Ela é apta para ir até a divisão da alma e do espírito e discerne os pensamentos e as intenções do coração humano. Então, você já entendeu o segredo. Tem momento que você para e vem ouvir a palavra e Deus fala tudo o que você está passando. Aí você olha para o pregador e diz: mas ele não me conhece. Entenda, não é o pregador, é a palavra, é ela que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Se você for ao melhor restaurante de São Paulo, hoje já está diferente, né? Você coloca lá o tal do QR Code e de repente já faz o pedido online. Mas no tradicional, você senta, pega o cardápio, escolhe o que te apetece, chama o garçom e diz a ele: eu quero comer camarão na moranga. E ele diz: um minuto, por favor. De repente você olha e diz: eu quero filé mignon à chateaubriand. E ele diz: daqui a pouco está chegando. O outro diz: eu quero um salmão ao molho de maracujá. E ele diz: pode ficar tranquilo que o menu será servido. Se for da minha linha, assim, do meu nível social, você chega e diz: eu quero um bife a cavalo, arroz, feijão e batata frita. Daqui a pouco chega também. Eu quero um PF. Na nossa chegada a um restaurante, nós escolhemos o que nos dá água na boca, mas neste lugar é Deus que serve o prato. Agora, quem é que já não foi num restaurante e se decepcionou com o cardápio e disse: meu Deus, por que que eu fui pedir esse prato? Escargot. Quem disse que eu queria comer esse tal de escargot? Se decepcionou, pensou que viria um bife a cavalo, né? Pensou que viria lá, de repente, um filé mignon. Aí veio lá um caramujo no molho. Você disse: o sangue de Jesus te repreenda, caramujo. É assim, mas aqui não, meu irmão. Deus não erra o cardápio. Deus não erra o cardápio. E nessa noite eu cheguei e comecei a olhar para essa igreja, que já me deu o privilégio de estar aqui por algumas vezes. E eu disse: Senhor, o que é que eu não preguei aqui ainda? O pregador fica com medo, porque ainda mais eu agora que não prego tanto mais, eu fico com medo: Senhor, o que que eu já preguei aqui? Para não pregar repetido. E Deus disse: negrão, fica tranquilo, que eu já estou com tudo temperado e eu só vou entregar o prato pronto. Então hoje à noite eu tenho um prato prontinho de Deus para a tua vida. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? O Espírito de Deus me levou hoje, mais uma vez, a meditar no Evangelho de João. E quando eu paro para pensar quem é o João, a quem Jesus dá a experiência de escrever esse Evangelho, ele é um pescador iletrado, porque para ser pescador não era necessário ir para um colégio, não era necessário frequentar uma instituição de ensino regular. E então ele é um pescador iletrado, vindo de uma família que, apesar de uma atividade importante para a sua sociedade, era uma oportunidade de não ser também um PhD em letras. Mas João um dia está na praia com seu pai, com seu irmão Tiago, e passa ele, personagem principal da história, o nome dele, Jesus, e chamavam ele de Jesus de Nazaré. E ele olha para João e Tiago e diz: venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. A partir daquele chamado, João deixa seu pai, João deixa o barco, João deixa tudo e vai mergulhar numa caminhada de 3 anos e meio ao lado desse Jesus de Nazaré. Vai viver momentos em que ele, João, vai ficar à flor da pele. Tanto quando ele foi pregar numa cidade e eles não receberam, João ficou com os nervos à flor da pele e disse: Jesus, nós podemos orar para descer fogo e matar todos os habitantes desta cidade? E Jesus disse: não, João, não vamos matar ninguém, não. O nosso evangelho não é pregado para matar. O nosso evangelho é pregado para dar vida. O nosso evangelho não é pregado para destruir. O nosso evangelho é pregado para restaurar. O nosso evangelho não é pregado para acabar com tudo. O nosso evangelho é pregado para que o que está acabado seja levantado. Bendito seja o nome do Senhor. João vai passar 3 anos e meio meio, e se você pudesse ouvi-lo dando um testemunho, ele diria: sabe aquela passagem da Bíblia que Jesus multiplicou o pão? Eu estava lá. Sabe aquela passagem da Bíblia que Jesus acalmou a tempestade? Eu estava no barco. Sabe aquela passagem da Bíblia que Jesus se transfigurou? Eu estava no monte. Sabe aquela passagem da Bíblia que Jesus andou por cima das águas? Eu estava lá. Sabe aquela passagem da Bíblia que Jesus ressuscitou a filha de Jairo? Eu estava lá. Sabe aquela passagem da Bíblia que Jesus repreendeu os demônios do gadareno? Eu estava lá. Tudo que Jesus passou nesses 3 anos e meio, João estava com ele. E depois de tanta experiência, João vai ter uma experiência final, logo no final do seu ministério. Domiciano, imperador de Roma, manda prendê-lo, manda jogá-lo na ilha de Patmos. O propósito é matá-lo, porque Domiciano percebeu que Paulo morreu, Pedro morreu, Tiago morreu, André morreu, todos os demais apóstolos haviam morrido, mas João estava lá, e aquela presença de João incomoda Domiciano, e ele diz: mata ele. E diz: como? Joga no azeite fervendo. Joga João no azeite fervendo e ele não morre. Põe ele numa chapa quente. Põe João na chapa quente e ele não morre. Então, a Bíblia diz que ele é mandado para a ilha de Patmos, e no dia do Senhor ele está em espírito, e quando o crente está em espírito, o caminho da revelação está aberto. Jesus levanta do trono e diz: Pai, lá na ilha os amigos não podem ir, a família não pode ir, na ilha ele está isolado, nem pegou Covid, mas está isolado, mas eu posso ir na ilha. Jesus desce e João ouve uma voz por detrás de si, e quando ele vira para ver, a expressão que ele tem é tão forte que ele cai sem vida ou sem forças aos pés daquele ente celeste, e então uma mão direita é colocada sobre ele dizendo: não tema, João, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e eu tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. João já entendeu: quem está aqui é Jesus, quem desceu é Jesus, quem chegou na ilha é Jesus. Interessante a Bíblia dizer que João, nesta ilha de Patmos, vai ter revelações tremendas acerca da igreja. Toda a historicidade do Novo Testamento vai até o ano 80, ou seja, todos os 22 livros escritos antes dos 5 livros escritos por João foram escritos antes do ano 80. Mas o Evangelho de João, 1ª, 2ª, 3ª João e o livro do Apocalipse foi escrito depois do ano 85. João olha, e Mateus já escreveu um Evangelho, Marcos já escreveu, Lucas já escreveu, e ele olha, e o Evangelho de Mateus tem uma estrutura teológica para convencer judeu, e então Mateus apresenta Jesus como rei. Depois ele olha para o Evangelho de Marcos, e o Evangelho de Marcos tem uma estrutura teológica para convencer romano. Então o Evangelho de Marcos trata Jesus como servo, um servo que é capaz de restaurar o seu senhor, mas ele é servo. Aí ele olha para o Evangelho de Lucas, Lucas escreve para Teófilo, e como ele é um médico chamado por Paulo, em Colossenses 4:14, deu um médico amado, Lucas escreve Jesus como filho do homem, as expressões, Lucas está fazendo uma análise profunda de Jesus. Aí João diz: verdade, ele é rei, verdade, ele é servo, verdade, ele é homem, mas tem uma coisa que ele é, e eu preciso dizer, o que ele é? Ele é rei, ele é servo, ele é homem, mas ele é Deus, aleluia. Então João inicia o Evangelho com uma expressão poderosa dizendo: no princípio, aleluia, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. João está cravando uma pedra e dizendo: Jesus é meu rei, Jesus é servo, Jesus é homem, mas Ele é aquele que, quando a terra estava sem forma e vazia, Ele é o Haja que dá forma a todas as coisas. Ele é Deus. E João segue uma linha que eu sou maravilhado com ela, porque João segue uma linha que, na maioria dos capítulos escritos, Jesus está se encontrando com alguém. Por exemplo, no capítulo 1, ele se encontra com João Batista e é batizado no Jordão. No capítulo 2, ele está encontrado num casamento e transforma água em vinho. No capítulo 3, ele encontra Nicodemos e descreve o segredo do novo nascimento. No capítulo 4, ele se encontra com a samaritana e descreve o segredo da adoração. No capítulo 5, ele se encontra com o paralítico e descreve o segredo do milagre. No capítulo 6 e 7, ele se encontra com a multidão na festa dos tabernáculos e descreve o segredo de ter uma vida cheia do Espírito Santo. E no último dia, o grande dia da festa, ele se coloca em pé e diz: quem tem sede, venha me beba. Quem tem sede, venha me beba. No capítulo 8, ele se encontra com a mulher adúltera e revela o segredo do perdão. No capítulo 9, ele encontra o cego de nascença e revela o segredo da glória de Deus manifesta no meu problema. O cego nasceu com um problema, cegueira. Jesus olha e diz: ele nasceu para que nele se manifeste a glória de Deus. Então tem coisa que para você é problema e para Deus é propósito. Não, eu vou repetir, porque você já pegou. Tem coisa que para você é problema, mas para Deus é propósito. E propósito de Deus tem data para mudar. Ele foi cego até aquele dia, mas naquele dia Jesus diz: hoje a glória te pega. E o que era cego não é mais cego. O que era coxo não é mais coxo. O que era... Ah, eu estou sentindo Deus aqui. No capítulo 8, ele tem um encontro com Lázaro, e no encontro com Lázaro ele revela o segredo da ressurreição. Lázaro está morto há 4 dias. Se você procurar os melhores cientistas que mexem com cadáveres, legistas, e perguntar: um corpo humano, ainda que saudável, morto há 4 dias, de que maneira é descrito? E eles dirão: é descrito como em avançado estado de decomposição. Os fios do tecido da pele já estão apodrecendo, os tecidos musculares já se dissolveram, os cabelos já caíram, há toda parte orgânica, pulmão, coração, rim, bexiga, fígado, bilis, toda parte de órgãos já se decompôs. Cheira mal, porque os micróbios que atuam na decomposição fazem o cheiro de carniça exalar. Jesus para diante do túmulo de Lázaro. Marta dizendo: se tu estivesses aqui. Maria dizendo: se tu estivesses aqui. Jesus disse: por favor, chumra terra, sube, quer, chama alguns homens, manda tirar a pedra. Cheira mal, Marta, manda tirar a pedra. Alguém desconfiado, quem sabe, tirou o turbante da cabeça, amarrou na região da face, como nós fazemos com as máscaras hoje, e foi arrastando. Quando alguém fez: cadê o mau cheiro? Cadê o odor putrefo? Não tem. Quando eles tiram a pedra, Jesus imediatamente diz: Lázaro, saia para fora. Não entendi, pastor. Quando Jesus chegou em Betânia, a morte olhou e disse: estou saindo de cena. quando Jesus parou na frente do sepulcro e chorou, eu imagino e creio, Lázaro está todo em decomposição, de repente o céu se move, o pulmão que estava podre, volta, o coração que estava podre, volta, o rim que estava podre, volta, os músculos que apodreceram, volta, Lázaro vai sendo todo refeito, Lázaro vai sendo todo restaurado, e quando a voz de Jesus entra na caverna, o brado mexe com o céu, e Lázaro ouve uma ordem: Lázaro, venha para fora. Mas tem um problema, a Bíblia diz que quando a gente morre, o pó volta ao pó, e o Espírito volta a Deus. Então quem está ali é só o pó, o Espírito já voltou para Deus. Quando Jesus gritou, o Pai levantou e disse: Lázaro, desce depressa, tu tem que ressuscitar. Lázaro, desce depressa. Aleluia, aleluia. Mas eu quero chamar a sua atenção para os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17. No capítulo 12, alguém anuncia para Jesus: Jesus, chegou a Páscoa, a festa dos judeus, todo judeu tem que se assentar e comer o cordeiro. Jesus diz: vai lá, prepara no cenáculo em Jerusalém, peça, entre, encontre, e no dia preparado, no dia certo, tudo está preparado. Jesus chega e se assenta com os 12. No dia da Páscoa, os 12 estão com ele. Ele se assenta. Quando todo mundo se senta, na mente de todos está um pensamento: cadê o servo que lava os pés? Cadê o servo que faz a sepsia? Cadê o servo que vem nos dar a lavagem para nós e podermos higienizados comer? Como nenhum servo se apresentou, Jesus levanta da cabeceira da mesa, se envolve numa toalha, pega uma bacia d'água e desce ao pé de cada um deles, lavando os pés dos discípulos. Quando chega em Pedro, Pedro diz: se tu me lavar os pés, eu não admitirei. Jesus disse: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Pedro diz: me dá um banho. Jesus disse: não, quem te lava é a palavra. Eu estou lavando o seu pé só para você ficar limpinho na mesa, mas você já está limpo pela palavra que te foi pregada. Então, quando você sai de um culto, depois de ouvir uma hora de Bíblia, queira o diabo ou não queira, goste o diabo ou não goste, você sai limpo pela palavra que foi pregada. Ah, quebra o protocolo, ajuda esse preto a pregar, dá uma olhada para quem está do teu lado e diga: a palavra está te limpando, a palavra está te limpando, a palavra está te limpando. Oh, bendito seja o nome do Senhor. De repente, eles estão todos limpos, ceia vai começar, mas antes de tomar o pão, antes de tomar o cálice, Jesus usa, e João está transmitindo porque ele estava lá, na última ceia, ele estava lá. Jesus lança uma palavra que rasga o coração de todo mundo. Jesus disse: gente, eu vou morrer crucificado, vocês não vão me ter mais com vocês todo dia. Isso deixa eles desolados, porque há 3 anos e meio é acordando com Jesus e dormindo onde Jesus estava, é ouvindo Jesus todo dia, é vendo milagre, é vendo prodígio, é vendo sinais. Ninguém se imagina privado daquela presença, mas ele vai embora, ele vai voltar para o céu de onde ele veio, e está todo mundo com coração inconformado. Então ele para, no capítulo 14 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Muitos deles não entenderam, mas o que ele está dizendo é isto: o cenário da terra está perturbador, o cenário da terra está desolador, o cenário da terra está angustiante, o cenário da terra está
destruidor. O cenário da terra não aponta dias mais melhores. Esteve aqui dias atrás profeta de Deus, Jorginho de Xerém, e a Juscelia me mostrou o que Deus tomou ele para profetizar. Não, eu acredito que Deus está fazendo um movimento na terra tão grande que vai assustar quem não está preparado. A economia do mundo despencando, país de primeiro mundo complicado, a doença matando, doença que mata no Brasil, está matando no Japão, está matando na Europa, está matando na Ásia. Meu Deus, os dias são maus, complicados, e nós somos igreja, e nós como igreja, parece que estamos misturados no meio de tudo isso, mas não estamos, porque enquanto estava todo mundo do lado de fora, tem um povo do lado de dentro do cenáculo, sentado com Jesus, e ouvindo Jesus dizer: não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Está todo mundo do lado de fora, alvoroçado, porque em Jerusalém não tem mais glória. Eles têm todos os rituais, mas não tem mais glória. Eles seguem todas as tradições, mas Deus não desce mais. Mas lá no cenáculo, sentado na cabeceira da cama, tem Jesus, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós e nos deixou ver a sua glória. Entenda, o mundo está caminhando para o precipício, o mundo está caminhando para o governo do anticristo, o mundo está caminhando para o apocalipse, o mundo está caminhando para a pedra de 34 quilos caindo do céu, o mundo está caminhando para a grande tribulação. Mas Jesus olhou para mim, olhou para você, janeiro profético de 2021, e ele está gritando: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. O que, que Jesus está dizendo? Inferno não é casa de ninguém, inferno não é morada de ninguém, mas não é para lá que você vai para o céu, e céu é casa, céu é morada.
Olhe para alguém que está do seu lado: eu estou sentindo Deus. Nubi Redewi Ramanjokomi Nakaya Ramanakandorosewi. Hoje eu vim com a tocha para pregar. Ela mandou que é faia. Urimina na chude que é minácia. Urabacandere bachou. É minderácia. Tem gente preocupado. E o sinal da besta? O sinal da besta é para quem é besta. E você não é besta. Você é a ovelha do rebanho do Senhor. Aí vem comigo. Hoje eu tô que tô. Hoje eu tô com vontade de pregar até meia-noite. Se tu chorar, chora. Se tu gritar, grita. Se tu pular, pula. Mas deixa o negrão pregar. Deixa o negrão pregar. Deixa o negrão pregar. É Manaia. Há um pavor nas nações. Ah, meu Deus do céu. Nunca se teve na história do mundo tanto dinheiro para fazer remédio. Só Bill Gates. Ei, só Bill Gates mandou para lá mais de 35 milhões de dólares. Ei, gente injetou dinheiro. E aí eles olham e dizem: cadê a vacina? Cadê a eficácia? A comprovação? Tudo complicado. Tudo enebriado. A gente não sabe se toma vacina, se não toma vacina. A gente olha para um lado, parecia que essa potroca tinha acabado, e ela levantou de novo, e levanta um em profecia, e diz: sou eu julgando a terra. Mas a Bíblia diz para a igreja de Filadélfia: Jesus disse, como guardaste a minha palavra, também eu te guardarei da aflição que há de vir sobre toda a terra. Esse texto hoje encheu meu coração. Pode cair 1000 ao teu lado, pode cair 10 mil à tua direita, você está guardado da hora da tentação que há de vir sobre... Ai, meu Deus. Tua mão está ungida. Tem mais álcool gel na tua mão do que no frasco. Bota a mão no ombro de alguém do teu lado.
lado e diga: você está guardado da hora da tentação, você está guardado da hora da tribulação. Quem tem que estar preocupado é carnavalesco, quem tem que estar preocupado é macumbeiro, quem tem que estar preocupado é espírita, porque Allan Kardec não vai proteger ninguém, Buda não vai proteger ninguém, mãe menininha do canto A não vai proteger ninguém, Satanás não vai proteger ninguém, mas você, Jesus, protege, você, Jesus, protege, você, Jesus, guarda, você, Jesus, sustenta. Uramai, Joretel e Diminácia, Urementri, Assubinahai, Uramacandelema, Jomi, Ramarai, na casa de meu pai, ah, não é haverá, não é houve, é há. O que o senhor está dizendo, pastor? O céu está pronto agora. O céu está pronto agora. A terra, em sistema populacional crescente, nunca teve habitação para todo mundo. Mas no céu, pastor, e se os quase 8 bilhões de habitantes da terra aceitarem Jesus, deixarem seus pecados e forem eleitos e salvos, o que acontece? Lugar está pronto. Porque o céu é maior e melhor do que a terra. A gente está ficando triste, e às vezes, e eu respeito o luto humano, mas o salmista, no Salmo 116, verso 15, ele diz: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Nós não queremos perder ninguém. Na verdade, nós não queríamos que ninguém morresse de nada. Isso é uma verdade. Mas quando um crente morre, a gente enterra o corpo dele dentro de uma cova. Mas quando a gente está enterrando ele aqui embaixo, lá em cima Jesus está dizendo: entra, 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 entra. Aqui tem o quê? Aqui não tem choro, aqui não tem pranto, aqui não tem dor, aqui não tem clamor. E o que é que eu vou fazer aqui, Jesus? Esperar minha noiva chegar. Pastor, o que é que Abraão está fazendo? Esperando a noiva chegar. Pastor, o que que João está fazendo? Esperando a noiva chegar. Moisés morreu e Deus não inaugurou o céu. Abraão morreu e Deus não inaugurou o céu. Davi morreu e Deus não inaugurou o céu. Ele estabeleceu um lugar chamado de paraíso e disse: fica aqui, porque o céu só será inaugurado quando a minha noiva chegar. Não, eu vou dizer algo que está ardendo no meu coração. O céu está esperando você chegar. Não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. O céu está esperando você chegar. Não, quebra o protocolo, vai. Dá de ombro assim, quem está do seu lado, para não ficar pôr na mão. Dá de ombro nele e diga: o céu está esperando você chegar. O céu está esperando você chegar. O senhor quer que alguém morra, pastor? Não, não quero que ninguém morra. Mas eu tenho certeza. Jesus disse: e quando eu for, obrigado. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. O que que Jesus está dizendo? Eu desci a primeira vez, morri na cruz, e o meu sangue purificou o pecado do meu povo, mas a maior angústia de Satanás é saber: eu vou voltar, e quando eu voltar, a minha igreja não fica na terra, trombeta vai soar, a trombeta vai soar, a trombeta vai soar. Pode ter crente no avião, vai ser arrebatado. Pode ter crente no trem, vai ser arrebatado. Pode ter crente no metrô, vai ser arrebatado. Pode ter crente em casa, vai ser arrebatado. Pode ter crente no trabalho, vai ser arrebatado. Quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós. É exatamente assim que o texto diz. Depois nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor. O que é que o budista está esperando? Ele está esperando uma elevação espiritual. O que é que o kardecista está esperando? Está esperando reencarnar. E o que é que o crente está esperando? Ele está esperando o arrebatamento da igreja. Eu vou, ai meu Deus, ai, 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 pegou, ei, Itapevi, é janeiro profético, mas ainda é dia da gente se lembrar. Eu tô lutando, eu quero portas abertas, eu quero melhorar de emprego, eu quero comprar casa nova, eu quero abençoar meus filhos, eu quero me formar na faculdade, mas eu deixo tudo isso pra trás. Quando a trombeta tocar, eu vou subir. Quem vai? Não joga as duas mãos pra cima. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Desceu uma glória que agora, pastor J. Marques, é a glória da igreja que vai ser arrebatada. É a glória, é a glória. Urabacandala churimicandala seriminá. Urimichurimicandala sé. Urabacandala choramaná. Urimicandala cominifaraba choriminerimicandala sé. Urimicandala choramaná. Urimicandale chorabacá. Urabacandale choramicandala surimicandala mandala sé. Urimicandala choramacá. Ei, 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 virei outra vez e vos levarei. Ele vai te tirar daqui. Para a gente terminar, prepara para mim o maranata aí, você estoca demais. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Nanashuikanda, uramanahasya kanderebia, urabandakandarabasheia. Quando Jesus voltar, ele não vem para o movimento Greenpeace para arrebatar árvore, para fazer baleia voltar para a água. Ele não vem para o movimento birdiano para fazer as aves bonitas voltarem. Ele não vem no movimento, aleluia, dos ecologistas. Não, a única coisa que vai fazer Jesus voltar à terra é a igreja. É a igreja. Jesus não está voltando para colocar o ecossistema em ordem. Jesus está voltando para te arrancar do ecossistema. Jesus não está voltando para melhorar o ar da terra. Jesus está voltando para te fazer respirar o ar do céu. Jesus não está voltando para você ter um lugar mais confortável aqui embaixo. Jesus está voltando para você conhecer o que Deus preparou lá em cima. Lá em cima, lá em cima. Só quem vai subir. Não, crente que não vai subir, fica quieto. Crente que não vai subir, cala a boca. Crente que não vai subir, fica parado. Mas quem vai subir, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar. Vamos, bota pressão nesse negócio, bota pressão nesse negócio. Uramaia,
você ficou até aqui, muito obrigado, que Deus abençoe, receba esta palavra que você acabou de ouvir ao seu coração, onde eu tenho certeza que esta palavra será uma semente lançada em uma boa terra, que é você. Deve estar aparecendo aqui agora alguns outros vídeos que você venha clicar neles e venha ouvir, porque eu tenho certeza que Deus irá falar com vocês. Muito obrigado, Deus abençoe.